Bom dia e bem-vindos à audioconferência da Grendene S.A. para divulgar e analisar os resultados do segundo trimestre de 2011. Informamos que esta audioconferência será realizada apenas em português, com tradução simultânea para o inglês. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site ri.grendene.com.br. Encontram-se aqui presentes os principais executivos da Grendene, que também estarão disponíveis para responder às perguntas: Rudimar Dall'Onder, diretor industrial e comercial; o senhor Francisco Schmidt, diretor de relações com investidores; o senhor Edson Matsuo, desenvolvimento de produtos; o senhor Magno Kleber Freitas, exportação; o senhor Gelson Luiz Rostirola, diretor financeiro de controladoria; o senhor Luiz Antônio Moroni, vendas; o senhor Márcio Dalbó, marketing; e o senhor Paulo Pedó Filho, divisão Melissa. Informamos que o press release do segundo trimestre de 2011 encontra-se disponível no website ri.grendene.com.br, nas versões em português e inglês. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas e estimativas operacionais e financeiras dos negócios da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Francisco Schmidt, diretor de Relações com Investidores da companhia. Por favor, senhor Francisco, o senhor pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por atenderem a mais uma audioconferência da Grendene para divulgar o resultado do segundo trimestre de 2011, bem como as perspectivas da companhia para o futuro. Como os senhores sabem, divulgamos ontem as informações referentes a esse período, após o encerramento do mercado, em nosso press release, que já se encontra em nosso site de relações com investidores da companhia. Nesse meu comentário, serei breve, destacando alguns aspectos mais relevantes do comentário de desempenho do segundo trimestre de 2011, dos aspectos econômicos e financeiros e as perspectivas da Grendene, deixando mais tempo para a parte de perguntas e resposta. Antes de entrarmos na discussão do desempenho, gostaria de salientar que, de acordo com o Estatuto Social, o nosso dividendo mínimo obrigatório é computado com base em 25% do lucro líquido remanescente do exercício, após condições de reservas previstas na lei. Com base no saldo apurado em 30/6/2011, a companhia declara, em função de sua nova política de dividendos, mais 26,8 milhões de reais que serão pagos a partir de 31/8/2011 aos acionistas titulares de ações ordinárias, inscritos nos registros da companhia em 18/8/2011, data de corte. Desta forma, as ações da Grendene passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir de 19 de agosto, na BMF Bovespa. A Grendene mantém a liderança nas exportações de calçado brasileiro por 9 anos consecutivos, com 35,8% das exportações brasileiras no primeiro semestre de 2011. Referente ao desempenho do segundo trimestre de 2011, os resultados obtidos nesse período não foram bons. Tivemos queda na receita bruta de 21%, quando comparado com o segundo trimestre de 2010, tanto no mercado interno, queda de 19,9%, quanto externo, queda de 25,8%. Nos volumes, queda de 18,8%, também no mercado interno, queda de 15,4%, e externo, queda de 26,5%. no EBIT, com queda de 46,2%, e no EBITDA, queda de 23,1%, e lucro líquido, queda de 3,1%. Todos números referentes ao comparativo do segundo trimestre de 2011 com o segundo trimestre de 2010. Subestimamos o impacto sobre a demanda de calçados das medidas macroeconômicas adotadas para conter a inflação e a dificuldade, neste contexto, de compensar no mercado interno a queda da receita que esperávamos para o mercado externo. É verdade que mantivemos os ganhos de eficiência operacional e obtivemos uma boa margem bruta de 35%, bem superior aos 30% obtidos no segundo trimestre de 2010. Porém, com volume insuficiente para melhorar as margens EBIT, que foi de 1,7% no segundo trimestre de 2011 contra 2,6% no segundo trimestre de 2010, como era nosso objetivo. Entretanto, dado o volume de caixa da empresa e a alta da taxa da Selic, elevamos a margem líquida para 15,1% no segundo trimestre de 2011 contra 12,4% no segundo trimestre de 2010. Os bons resultados alcançados no primeiro trimestre de 2011, comparados com uma base ruim no primeiro trimestre de 2010, foram suficientes para garantir que o primeiro semestre de 2011 fosse melhor que o primeiro semestre de 2010, nas margens brutas, 36,6% contra 30,4%, margem EBIT, 7% contra 4,9% e margem líquida, 17,9% contra 12,5% no ano passado. Mantivemos a política de preço, sendo que a queda de 5,3% dos preços unitários no mercado interno no segundo trimestre de 2011, frente a igual período de 2010, é explicada por variação no mix de venda, que é comprovada pela redução no CPV por par no segundo trimestre de 2011, frente ao segundo trimestre de 2010, de 8,5%. Ainda assim, a queda no CPV por par, acima da queda nos preços unitários no mesmo período, confirma os ganhos de eficiência operacional da empresa, uma vez que foi conseguido, mesmo com queda nos volumes no segundo trimestre de 2011, frente ao de 2010, que sempre implica em menor utilização da capacidade e, além disso, a inflação do período. Conforme destacamos, a empresa se encontra em outro patamar de eficiência operacional. O câmbio continua extremamente desfavorável à exportação e seu impacto no segundo trimestre de 2011 foi uma redução na receita bruta total em 6,6 milhões de reais, sendo que a receita bruta do mercado externo caiu 16,7% antes de considerar a variação cambial e 25,8% após considerar este efeito. Este cenário, segundo as nossas expectativas, deve continuar. Embora, em nossa avaliação, a demanda de calçado deva ter se desacelerado nesse período, em consequência da conjuntura econômica, a queda nos volumes da Grendene deve ter sido maior que a verificada no mercado, o que configura uma perda de market share. Só poderemos ter uma ideia mais precisa depois da divulgação dos números de mercado. Os resultados obtidos indicam que correções devem ser feitas. Vamos redobrar os esforços nos ganhos de eficiência operacional e buscar uma adequação do portfólio de produtos à atual conjuntura. Apesar do consumo no Brasil, em particular o consumo de calçados, ter caído nesse período, os drivers de consumo no mercado interno continuam atuantes, tais como aumento da massa salarial, ascensão das classes D e C e a crescente criação de empregos formais. Embora a atuação das autoridades monetárias no combate da inflação tenha causado forte impacto na demanda, acreditamos que no médio prazo a tendência de aumento de consumo continua. Mesmo num cenário negativo, a Grendene gerou 100 milhões de lucro líquido no primeiro semestre de 2011, 18,2% maior que igual período de 2010. E declarou dividendos de 71,9 milhões, um payout de 72%, valor este 108% maior que os dividendos antecipados em igual período de 2010. Naquele período pagamos R$ 34,5 milhões de reais, demonstrando assim a sua confiança no futuro. Com 1 bilhão e 20 milhões de reais de caixa líquida, grande capacidade de produção e uma reconhecida capacidade de lançar produtos que traduzem os desejos dos consumidores, uma forte presença internacional e excelência na operação, a Grendene está bem posicionada para se adaptar a qualquer cenário econômico, aproveitando todas as oportunidades que o mercado apresenta para consolidar sua posição de liderança. As atividades operacionais geraram um fluxo de caixa de 286,4 milhões no primeiro semestre de 2011, elevando as disponibilidades para 1,2 bilhões de reais em 30 de junho de 2011. Embora os resultados em 2011 possam ficar abaixo das expectativas, provavelmente serão piores que os de 2010, a administração mantém prudente otimismo com as perspectivas de crescimento do mercado interno de calçados, apoiado na melhoria de renda da população, nos investimentos previstos no país para os próximos anos e nos eventos esportivos internacionais que acontecerão no Brasil no futuro próximo, bem como na capacidade amplamente demonstrada ao longo do tempo da empresa reagir a conjunturas desfavoráveis. Internamente, manteremos o foco no fortalecimento de nossas marcas, na excelência operacional e no ganho de market share. Com base nessas expectativas, a Grendene está pronta para o crescimento e confiante no atingimento de suas metas para o período de 5 anos, 2011 a 2015, que são mantidas pela companhia. Lembrando, o nosso guidance para o mercado é de um crescimento da receita bruta, uma taxa média composta entre 8% e 12% nos 5 anos de 2011 a 2015. E o crescimento no lucro líquido, uma taxa média composta entre 12% e 15% nos 5 anos entre 2011 e 2015. A Grendene tem por objetivo manter nesse período as despesas de propaganda e publicidade, em média, entre 8% e 10% da receita líquida no ano. Entendemos que nesse período poderemos ter anos com crescimento maior que essa taxa e outros com crescimento menor, como provavelmente vai ser em 2011, mas pretendemos, na média, atingir esta meta. Muito obrigado, podemos então passar à sessão de perguntas.
Com licença, senhoras e senhores, podemos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Com licença, nossa primeira pergunta vem do Sr. Gustavo Barreto, da Dinamo.
Bom dia a todos. Eu tenho 3 perguntas, se vocês me permitem. Minha primeira pergunta, eu queria entender em qual produto e qual canal de distribuição a companhia sentiu uma desaceleração maior e essa perda de market share que vocês mencionaram. E depois eu faço minhas outras 2 perguntas.
Bom dia, Gustavo. A perda de market share a gente não consegue medir ainda porque os dados de mercado, os concorrentes não publicaram ainda os seus números e a Bicalçados ainda não largou também a sua pesquisa, né? E, então a gente pressupõe, porque nós não acreditamos que o mercado caiu tanto quanto nós caímos. Tá. Então não dá para dizer ainda que perdemos, quanto perdemos de market share. A gente acredita que perdeu. E nós vimos uma queda que foi generalizada. Não dá para... não temos assim, um produto falhou no mercado, então esse produto caiu muito. Não, foi uma perda generalizada que nós estamos imaginando que é uma combinação entre uma conjuntura econômica em forte desaceleração, que a gente já previa isso no início do trimestre, a gente já anunciou que seria um trimestre difícil, né? A diferença é que a gente achava que ia ser um trimestre difícil no segundo e depois ia recuperar. Hoje a gente já não aposta nisso, né? Porque realmente caiu muito forte e caiu de uma forma generalizada em todas as linhas.
Entendi, está claro. Minha segunda pergunta, eu queria entender qual a sensação de vocês em termos de para quem que vocês perderam esse share? Foram produtos importados, foram pequenos produtores ou foram seus competidores mais organizados?
Bom, nós temos na área de exportação, pela questão óbvia do dólar, né? E isso vamos dizer assim, uma queda anunciada. Na área do mercado interno, os segmentos, a gente concorre com diferentes segmentos, né? Tem o segmento de massa, que tem concorrentes mais organizados. Então, nesse segmento, a gente não sabe ainda o número do concorrente, né? Tem um concorrente forte. Nos demais segmentos, o segmento feminino, segmentos infantis, são mercados muito pulverizados, né? Que inclusive são companhias que menores e que não publicam resultados. Então, assim, também aí nós perdemos, mas é difícil saber para quem, né, nesse momento.
Tá, entendi. A minha pergunta era mais em termos de se sua força de vendas tinha essa sensação.
Oi? Não entendi.
Minha pergunta era mais se sua força de vendas tinha a sensação para quem que eles estavam perdendo esse share. Mas eu entendi, tá com assim, acho que tá claro. Minha terceira pergunta, eu queria entender como é que foram as vendas de vocês na Francal, porque é uma feira muito importante para vocês, e eu queria entender se a gente pode esperar essa desaceleração vai continuar para o resto do ano, principalmente dado que você já tem um mês, que é o mês de julho, que você já tem os resultados para isso. Ou a companhia já acredita que essa tendência vai se reverter? Alô? Alô? Alô?
Desculpe, eu estava falando no silencioso, desculpe.
Ah, tá, não estava ouvindo nada.
Eu tinha esquecido de dar o comando aqui para chavear, desculpe. Ah, tá. Vamos de novo. A Francal, como eu tenho sempre dito, ela é uma feira muito importante para nós, mas não é uma feira de vendas. Como as vendas da Grandene são muito volumosas, né, as vendas que ocorrem durante a Francal são inexpressivas, ela não tem diferença de outros dias, certo? O que é importante para nós nessa feira é conversar com as pessoas do mercado, medir, né, tentar avaliar o sentimento que essas pessoas têm em relação ao mercado, como é que vai se comportar, como é que estão os concorrentes, como é que os compradores estão vendo, como é que está acontecendo a coisa no mercado. Então, é muito uma feira para colher impressões qualitativas do mercado, não quantitativas. E a impressão geral que nós temos é de um segundo semestre difícil na economia, né? A economia brasileira está em desaceleração, a gente já tinha percebido isso ao final do primeiro trimestre. A gente imaginava que ia haver uma recuperação, que após o segundo tri nós teríamos um ânimo melhor, mas isso de fato não aconteceu, não está acontecendo. E nós vamos ter um ano difícil. Então, quão difícil não dá para prever. Nós iniciamos o ano, a nossa meta estabelecia algumas referências, né? Que o dólar teria uma média de 1,70 no ano, que o PIB cresceria 4%, que a inflação seria 5%. Hoje a gente já vê o dólar, dificilmente a média vai ser maior que 1,60, né? Os juros já subiram mais do que a gente imaginava, a inflação deve ficar 6,5% se não passar disso. E o PIB dificilmente vai crescer mais que 3,7%, 3,8%. Todo esse cenário configura uma diminuição, uma desaceleração de demanda, né? E nós nossa reação a isso é balancear o nosso portfólio, como sempre fizemos. Porque você, o portfólio para uma hora de crescimento rápido da economia é um. Um portfólio para uma economia em desaceleração é outro. O que nós temos que fazer é balancear. Então, não sei se isso responde a tua pergunta.
Responde sim. Era isso. Muito obrigado.
Obrigado a você, Gustavo.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1. Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Barreto, da Dínamo.
Eu de novo. Tem mais uma pergunta que estava fazendo outras pessoas, mas tem outra pergunta com relação à Melissa. Queria entender se tem alguma novidade com relação ao plano de, assim, acho que dado o sucesso que a Arezzo fez, assim, depois da abertura de capital da companhia, acho que chamou muita atenção para o modelo de franquia, que pelo que eu entendo, é uma coisa que vocês estavam estudando. Tem alguma novidade quanto a isso?
Não, nós não temos nenhuma novidade. O que nós temos, sim, é estudado novas formas de chegar junto ao cliente. Isso a gente está estudando, mas não temos nada ainda definido, nada que possa ser anunciado ao mercado.
Ok, obrigado.
Com licença, para fazer perguntas, por favor, digitem asterisco 1. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Francisco Schmidt para as considerações finais. Por favor, o senhor pode prosseguir.
Bom, para finalizar, gostaria de enfatizar que a Grandene vai reforçar a execução da sua estratégia em 2011, buscando sempre a excelência operacional através das melhorias contínuas e reforçando seus relacionamentos com os canais de distribuição e clientes finais. Como disse já na sessão de respostas, né, a aproximação com o cliente final será foco de nossa estratégia de fortalecimento das marcas. O objetivo é ganhar escala, crescendo com solidez e sustentabilidade, tanto no mercado doméstico quanto no mercado externo, com especial atenção para a manutenção das margens. Mais uma vez, muito obrigado a todos, colaboradores, investidores, fornecedores, clientes, comunidade em geral, pela renovada manifestação de confiança. Muito obrigado.
A audioconferência da Grandene está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.